Palestra Cefali, 16 de setembro de 2017.
Tudo bem, pessoal? Certinho? Hoje estamos novamente na presença de calor. A gente tenta tirar o calor do ambiente, né? No dia, quando está frio, a gente fecha tudo e fica esperando esquentar. Nós estamos acostumados com essa possibilidade de controlar a temperatura, né? Então a gente usa, a gente conta com isso. Só para saber, quantos anos faz que a gente fala que ia colocar um negócio ali para o ar não bater embaixo, né?
Já passou mais de verão, cara.
Oi?
Já passou mais de verão.
Pois é. Tranquilo. A gente colocou esse ar faz o quê? Esse equipamento está aí faz uns 6 anos por aí. Faz uns 6 anos que foi prometido uma peça para defletir o ar frio para não pegar nas pessoas diretamente. Né? E toda vez.
Eu vou ser político, mas vou fazer uma promessa. Na semana que vem vai ter.
Uhum.
Não estou sendo político, estou fazendo uma promessa. Semana que vem está aí.
Para quem vier na palestra do dia 30, vocês vão poder presenciar. Se nós estamos lidando com alguém que tem talento para ir para Brasília, né? Grandes possibilidades, né, do cara pedir o voto também. Não fazer a obra e ainda pedir o voto, né? E fazer uma ode à ausência da obra, né? Muito melhor sem a obra. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, né? A gente está, como eu venho comentando, eu sempre falo sobre quando a gente está mais sensível, menos sensível, eu vinha numa sequência comentando justamente sobre o aumento da sensibilidade, mas a maneira como a gente tem lidado com isso e da nossa experiência, como é que tem sido a experiência da gente. Na última palestra, eu resolvi abrir e perguntar, né, sobre as sensações, e a gente teve uma série de corroborações de pessoas, umas corroborando as outras nas sensações, e dentro do modelo de entendimento que nós temos aqui atualmente, defendemos aqui no Cefali, que eu ensino nos cursos, tentei explicar qual que é a perspectiva desse modelo de entendimento, de por que está acontecendo, quais são as perspectivas de tempo, quanto tempo isso vai continuar acontecendo, qual que é a tendência de sensações. Para quem não está acostumado, né, com o discurso que a gente tem aqui, para quem não frequenta, né, a gente vem tratando esse período que a gente está experimentando com o nome de nova realidade. O principal motivo não é para ser diferente por ser diferente, mas para evitar a expectativa já, de certa maneira, não só desgastada, mas inadequada, de chamar o período atual de nova era. As pessoas tinham uma expectativa de associar a nova era com algum tipo de recompensa, bem-estar, com algum tipo de... para usar um termo que está na moda, de apropriação indevida de bens não conquistados de maneira lícita. Então pensavam que, olha, vai chegar uma nova era e vai ficar todo mundo bem. E você não precisa fazer nada para isso, basta continuar por aí, né? A impressão que dava era essa. Olha, eu vou ficar legal, vai chegar uma nova era, vai ser todo mundo honesto, todo mundo espiritualizado, o mundo vai ser todo meio rosado, com pétalas, cheirando alguma coisa almiscarada. Fantástico. Não é isso, não foi essa a realidade que se chocou conosco. E aí, em vez de uma nova era, nós temos uma nova realidade, algo que nós estamos sentindo na pele. O que vem acontecendo, a maior parte de vocês já me ouviu falar sobre, é que sim, o mundo físico material tem ficado mais e mais parecido com o mundo espiritual. E a função do mundo físico que sempre foi, na nossa experiência reencarnatória, que é o que gerou a nossa adequação kármica para esse ambiente, que é a capacidade da matéria diminuir o efeito espiritual sobre a realização de mundo, deixou de ser tão eficiente. Por efeito espiritual, entenda as suas tendências como espírito, as suas emoções, os seus impulsos. O corpo reduz, controla e aumenta o tempo de resposta. Você responde muito mais devagar aos estímulos quando você está no corpo. Espiritualmente, você responde com muito mais agilidade. Então, quando você sente algo que requer de você uma resposta, essa resposta é muito mais rápida espiritualmente. Em geral, os estímulos que nós consideramos relevantes não são aqueles que nós consideramos agradáveis. Nós sentimos as coisas, não necessariamente gostamos daquilo que sentimos. Quando você está no corpo, o corpo sempre teve o papel de reduzir a sensação e aumentar o tempo de resposta. Ou seja, você sente e numa progressão se sente estimulado ou se sente compelido a responder ao estímulo, a responder à sensação. Esse é o processo do sentir e do agir. Mas era mais lento, agora está mais rápido. Primeiro, o corpo está reduzindo menos as sensações espirituais. Você está sentindo mais coisas espirituais, tem mais sensações, as sensações estão mais fortes e o tempo de resposta do corpo está menor, está respondendo mais rápido. Isso deveria ser bom, não deveria? Se estivéssemos todos equilibrados, sábios, em paz uns com os outros, todos em harmonia, de preferência cantando Kumbaya. Mas nós não estamos cantando Kumbaya. A gente está mais berrando, sai para lá. E esse é o processo que a gente está experimentando com maior sensibilidade. Nós estamos sendo espiritualmente mais presentes e autênticos. Cabe dizer que o processo de cultura, o processo de aprendizagem, de convívio social, correspondem a um estabelecimento de funcionamentos orgânicos no seu sistema nervoso. Quem aprende um idioma, quem aprende comportamentos, quem aprende um conjunto de regras, não é você como espírito, é o conjunto espírito-corpo por meio do sistema nervoso do corpo. Você como espírito não precisa aprender língua portuguesa. Como espírito você compartilha sensações e estruturas de intenções que nós chamamos de pensamento. E você compartilha emoções e consequências de interações emocionais diretamente, como espírito. A estruturação de linguagem é algo necessário para a nossa fisiologia, para haver comunicação. A comunicação espiritual é muito mais direta. Da mesma maneira, regras de comportamento, normas sociais. Curiosamente, pessoas que acham que espiritualmente é mais fácil lidar com qualquer situação, em geral é o oposto. É muito mais fácil lidar quando você está no corpo, com qualquer situação emocional, com qualquer desafio, com qualquer potencial de transformação e mudança, porque há um intervalo, entre os estímulos, entre as informações e a sua necessidade de reagir e responder. Espiritualmente você responde de imediato. Espiritualmente você não tem que decodificar. Espiritualmente não há a necessidade de traduzir as coisas. Você sente as coisas como elas são. Você sente a partir da sua capacidade de interagir espiritualmente com as coisas. Não por meio de um sistema de interpretações, por um sistema de símbolos. Espiritualmente você não tem isso. Há, na nossa memória do mundo espiritual, uma mediação que nós fazemos quando nós não estamos integralmente imersos na condição de não ser matéria. Nós criamos condições de separação. Nós somos cúmplices na construção da experiência de tempo e de espaço, mutuamente. Então nós criamos intervalos mutuamente. Nós criamos localidades mutuamente. E quando nós entramos em corpos físicos, nós ficamos restritos a essas localidades, espaço-temporais. E nós podemos ter a experiência do ponto de vista compartilhado e limitado. Nós podemos experimentar cadeias de causa e consequência. Nós temos a oportunidade de entender o que em nós responde aos estímulos. E ao sentir, identificar, tentar entender, podemos compreender os nossos próprios processos. Processos que ocorrem independentemente do entendimento e compreensão, mas que, quando não compreendidos, geram efeitos e fenômenos em nós como espíritos que parecem alheios a nós. Parecem vir de fora, mas são nossos. O processo de reencarnar é o processo que nos expõe à experiência de compreender, tornar nosso. Compreender no sentido mais parecido com a teoria dos conjuntos, né? Tornar parte de si. Algo que existe em você, mas que parece vir de fora. Isso você torna seu. Essa nova realidade é justamente a diminuição dos limites que a matéria coloca sobre nós como espíritos. A possibilidade de ser e agir mais espiritualmente o tempo todo enquanto estamos na matéria parece que é um sonho para muita gente espiritualista, até que acontece. Aí cai a idealização e aparece o mundo. E você está no mundo. A experiência de estar no mundo, se você reencarna um planeta como a Terra, é porque você precisa dos freios que um corpo que é fabricado na Terra oferece para você. Você precisa desse redutor, você precisa dessa interface. O corpo, de certa maneira, ele funciona como uma luva dessas que você usa na cozinha para pegar coisa no forno. Quando você põe aquela luva de pegar a forma no forno, ela te protege do calor, não é isso? Mas ela também reduz o seu tato. O seu tato não fica prejudicado? Fica. Mas você não se queima, você consegue lidar com uma temperatura que você normalmente não consegue lidar. Você reencarna num meio mais denso, num meio redutor, quando você, como espírito, não está conseguindo lidar com as suas emoções no ambiente espiritual por um longo período de tempo sem se desequilibrar. Quando você consegue lidar, quando você não gera a partir das suas próprias emoções processos de repetição, chamado que a gente fala que são loopings, né? em que você fica monoideico, fixo em uma ideia só, quando você para de gerar esses loopings, quando você para de gerar os surtos de desequilíbrio, você para de reencarnar. No nível mais próximo, você se sutiliza como espírito e passa a ter outro tipo de experiência, que pode ser reencarnatória num nível de matéria mais sutil. Mas se você reencarna num lugar com a Terra, é porque você é compatível com a Terra. A Terra começou a mudar, não por nossa causa, mas por causa dela mesma. A experiência que nós estamos tendo agora é uma experiência de carona. Nós estamos pegando uma carona nesse planeta há muito tempo. Estamos experimentando essa biosfera que apareceu, tem corpos compatíveis, oportunidade sociocultural compatível com a nossa necessidade kármica, a complexidade neurológica desses corpos é compatível com a nossa necessidade de realização mental e emocional. Legal. Aí, de repente, o planeta está num sistema solar que está numa posição da galáxia, uma região inteira, pedaço, um ângulo inteiro partindo da galáxia, que mudou de alinhamento com corpos de grande massa, mudou a maneira como a matéria se organiza. Mudou um pouquinho, só um pouquinho. Isso está mudando faz séculos. Só que esse pouquinho, ao longo de séculos, passou por um pico de modificação no final de 2012. E esse pico de modificação vem surtindo efeito desde muito antes de 2012, mas começou a pegar mais feio no meados dos anos 2000, ali do começo para os meados dos anos 2000, e está pegando ainda. Que é a fase em que estamos passando pela mudança de estrutura do espaço-tempo ao nosso redor. A matéria está com menos ordem anterior, ordem imposta pelo espaço-tempo. Significa que nós, como espíritos, temos mais autonomia. A gente consegue disparar mais facilmente reações físico-químicas no sistema a partir de nós, como espíritos. Então, a gente tem facilidade de modificar como o corpo funciona mais facilmente, modificar o ambiente ao nosso redor mais facilmente. Não está naquele ponto da gente ainda estar com telecinese, realizando as coisas, porque nós somos zoados. Zoados, palavra no sentido mais comum, a gente tem muito ruído, zoeira, a gente não sabe lidar bem com a presença psíquica dos outros. Quando o corpo ficou mais sutil, ele também está freando menos o que vem do resto do universo para nós e o que vai de nós para o resto do universo. Todas as emoções vêm mais à tona em você, mas vêm em todo mundo. E o corpo é menos capaz de separar o que vem da sua aura do que vem das outras auras. Como nossas atrações são comuns para um lugar compartilhado, nós tendemos a nos aglomerar por semelhanças nas nossas emanações emocionais. E esse efeito de aglomeração não é uma coisa desejada. Você não quer, mas acontece. Por quê? Porque você gera, com as suas respostas automáticas, com aquilo que você não pensa para fazer, aquilo que você responde programaticamente, você gera condições de repetir padrões. Todos nós somos sujeitos a um sistema cultural comum, nós repetimos os mesmos padrões. Então, a sutileza das nossas necessidades muitas vezes não são atendidas. Nós aglomeramos um sistema de realimentação, de cumprir o que a sociedade espera e não o que nós karmicamente precisamos. Então nós temos um ritmo muito lento de aprendizagem espiritual. Eu não chamaria nem de aprendizagem, porque não é uma questão de aprender, mas colocar um E a mais, de aprender a experiência. Nós temos poucas oportunidades de experimentar livre-arbítrio. Só parar para pensar em como a gente funciona. Se você não estiver lúcido, é muito difícil funcionar na sociedade e exercer livre-arbítrio. Você vai prestar muita atenção para flagrar as oportunidades de fazer a escolha. Porque uma parte do tempo você está cumprindo tabela. Você está fazendo o que é necessário para funcionar na sociedade, para sobreviver na sociedade. E viver, que é o legal, fica em segundo plano. E viver é o que dá significação kármica, é o que dá significação consciencial, espiritual, para a reencarnação. Viver, fazer escolhas livremente. Agora, fazer escolha livremente não significa fazer qualquer coisa. Se você for funcionar fora do sistema, se você parar de se relacionar com as pessoas, você não tem oportunidade de se descobrir. Nós dependemos uns dos outros para descobrirmos a nós mesmos. Você não se descobre sozinho. Você pode descobrir muita coisa sozinho a respeito do mundo, do seu funcionamento do mundo, mas só com o estímulo da presença dos outros, que refletem para você os seus próprios juízos. Quando você julga alguém, você ajuiza sobre alguém, você não está juizando aquela pessoa sozinha. Você está olhando o que alguém fez, do seu ponto de vista, com seus filtros, e colocando a sua opinião em cima daquela pessoa. Ou seja, você não está vendo outra pessoa. Você está vendo aspectos que já existem em você, sobrepostos a um conjunto de estímulos que você consiga reconhecer, justamente porque colocou algo de si ali. É muito interessante, porque, por exemplo, nós ouvimos sons. Os sons que nós ouvimos não necessariamente começam em nós. Vocês estão ouvindo a minha voz agora. Para ouvir minha voz, você precisa de um meio, que é o ar, que transfere, né, vibrações, transfere pulsos mecânicos, que estão vindo de uma origem. No caso, a minha garganta, a minha boca, estão indo para você, para os seus ouvidos. Você não está gerando o som que eu manipulo para você poder ouvir. Eu estou gerando o som e você está ouvindo. Nós estamos nos vendo uns aos outros, que é um conjunto de informações visuais, são fótons viajando. Eu não sou a fonte dos fótons que você está vendo quando olha para mim. Essas lâmpadas são fontes dos fótons. Eu estou refletindo esses fótons em todo o ambiente. Você está decodificando uma pequena parcela que atinge os seus olhos e formando a imagem que eu, como forma eu apareço para você. Esse processo é um processo que as fontes são externas a você. Então você é recipiente de informação auditiva, recipiente de informação visual. Mas o interessante é que você não funciona assim mentalmente. Você só consegue construir essa referência porque algo está acontecendo dentro de você. Você está recebendo sons e você entende esses sons porque tem um processo que você já aprendeu linguagem. Os estímulos chegam até você, mas se você não tiver aprendido a linguagem, se eu começar a falar, sei lá, russo, não sei se alguém vai entender, né? Por quê? Porque depende de você já ter em você o repertório. Só que não é só a linguagem que é assim. Reconhecimento de objetos é assim também. Se eu te mostrar um objeto que você nunca viu, você não vai saber o que é. Vou mostrar um objeto, uma forma, algo que você nunca viu, você não vai saber o que é. Se eu pegar uma peça dentro de uma máquina, que você não tem a menor ideia do que aquela peça faz, e mostrar aqui, você não vai saber o que é aquilo. Mas não é questão de saber o nome, é saber o que ela é. O nome está na linguagem, mas o que ela faz? Você não sabe. Agora, você já pensou que quando você nomeia, quando você identifica, você está julgando algo, você está pondo um juízo. E é um juízo que você está comparando com referências que você já tem. Quando você olha para uma ação, e você olha aquela ação e fala, eu aprovo isso, ou eu desaprovo isso, sentiram a referência aqui a, que está em moda em rede social, né? Você está usando o seu repertório, ajuizamentos que você aprendeu a fazer, provavelmente imitando os outros. Porque a gente aprende linguagem por imitação, a gente aprende significados por imitação, a gente aprende julgar por imitação. E esse é o lance da experiência do livre-arbítrio. Como que você sabe que você é livre para arbitrar se você não estiver consciente dos componentes que fazem parte do seu repertório? Se você só aprendeu um tipo de ajuizamento, algo que requer um leque de possíveis ajuizamentos para te dar liberdade, não vai ser possível. Se alguém te ensinou simplesmente, por exemplo, que algo é ruim, você, digamos que você nasceu, cresceu, foi criado e educado num ambiente em que alguém não gosta de uma fruta específica. Você nunca comeu, nunca experimentou. E todas as vezes que aquela fruta foi mencionada, as pessoas que foram referência para você tiveram uma reação de asco, de negação. Coisa horrível. Essa fruta é horrorosa. Nossa, não. Você vai imitar isso. Você vai acreditar não gostar daquilo. Dependendo de como for a sua adolescência, que é um ato de engenharia, para quem fez o curso de Nossa Herança talvez entenda por que eu falo isso, que é um ato de engenharia que desmonta um sistema de subserviência, quase que uma vacina no nosso processo de submissão cultural, as pessoas têm uma tendência a experimentar aquilo que lhes foi apresentado como algo ruim pelo simples fato de contradizer a autoridade, né? E aí a pessoa pode ter, em alguns aspectos, esse desafio, mas são os mais significativos na aparência das coisas. Mas o subtexto passa batido. O que está por baixo geralmente fica. Se você não aproveitar essa onda e começar a questionar toda a sua estrutura de pensar, você tende a guardar em si um modelo de reprodução do ambiente e das pessoas que te educaram. No ambiente que você foi educado e das pessoas que te educaram. Você tende a repetir. E alguns de vocês talvez tenham se lembrado da música da Elis, né? Como Nossos Pais, né? A dor é perceber que apesar de tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Pois é, nós temos essa tendência. Porque você não, diferentemente de uma fruta que a pessoa faz careta, você não percebe alguns maneirismos, você não percebe que você está imitando a maneira de escolher. Não a escolha em si. Gosto dessa fruta, não gosto daquela. Mas a maneira de fazer a escolha. Você não percebe que você começa a ter uma tendência. Você percebe, fulano não gosta daquela cor, eu vou usar só para irritar. Mas você não percebe que o padrão que levou a pessoa a não gostar daquela cor se reproduz em você. Você vai reproduzir o padrão de geração de escolha sem perceber. Isso subjaz ao seu processo de aprendizagem. Porque o resultado é você ter um comportamento análogo àquele de quem te educa. É diferente, mas é análogo. Você faz coisas que podem ser, se você desmonta, elas são comparáveis, mesmo que na aparência elas se oponham. Então, é muito engraçado. Certos tipos de atitude podem, com direções diferentes teriam o mesmo fundamento. E esses fundamentos é que, se você não estiver ciente de que ele existe, os elementos de fundamentação são aqueles que fazem a escolha por você. Em vez de ter livre-arbítrio, você está reproduzindo um programa base. Executando um programa. Como máquina. De certa maneira, isso é muito interessante para o funcionamento em sociedade. Porque assim que as pessoas funcionam, mesmo com intenções tão diversas. Isso é um comportamento, é uma coisa que está no animal. Está no bicho. É uma coisa que vem um pouco no instinto. Mas que também é aprendido por outros caminhos. Como o caminho da linguagem. Como a exposição a certos contextos. Você olha... a experiência de animais que são salvos em situações de risco na vida selvagem, que eles estão feridos, são tratados por humanos em clínicas veterinárias. Em geral, você tem dificuldade de reinserir esses animais na vida selvagem. Por quê? Porque houve uma queda de padrão. Quebrou o padrão. Ah, mas ele não tem instinto. Mas ele aprendeu comportamentos com seus pares. Ele aprendeu um comportamento novo entre humanos. Ele aprendeu coisas que vão dificultar sua reintegração social no meio selvagem. Na sociedade que nós chamamos de selvagem. É a sociedade da selva. Porque tem comportamentos de origem silvícola, que vem da selva, que desaparecem quando está num convívio controlado de um laboratório, de uma clínica, de um viveiro. Para começar, num viveiro cuidado por humanos, que salvaram aquele bicho por um motivo passional, pessoal, por empatia, não suportaram ver o mal-estar daquele animal e resolveram cuidar dele por empatia. Eu não gosto de sofrer, não gosto de ver o outro sofrer, mesmo que seja um bichinho. Tirou aquele animal da vida silvestre e colocou num ambiente diferente. Nesse ambiente diferente, não há o básico: predação, luta por sobrevivência. Isso vai dar um novo conjunto de referenciais para o bicho. E se ele ficar muito tempo nesse ambiente, ele vai formar bases referenciais a partir disso. Ele não vai esquecer como é, mas agora ele vai ter um repertório maior. Ele não vai esquecer como é viver na selva. Mas esse repertório maior vai possibilitar novas escolhas e novos tempos de resposta. Como que ele vai identificar se ele está num novo viver ou se ele está num ambiente selvagem? É muito comum os animais que são devolvidos para o ambiente selvagem morrerem nas primeiras horas, virarem presa. Por quê? Porque eles aprenderam a esperar, em vez de ir atrás de alimento, eles aprenderam a reclamar, a fazer barulho, que é o que atrai predador, para poder receber alimento. Em vez de receber alimento, ele vai receber um predador. Ele vai aprender a esperar em certas condições que as coisas aconteçam automaticamente. E elas não vão acontecer. Vai aprender, por exemplo, que aquele tipo de cheiro, que é o cheiro de humano ou cheiro de máquina, não oferece risco. E aí ele pode virar alvo de caçador. Por quê? Porque ele está tendo novos referenciais ali que foram apresentados. Nós, quando vivemos em sociedade, temos uma diferença muito grande de alguém, um ser humano crescendo na selva. nós temos um conjunto de coisas que nós esperamos acontecer, nós contamos com essas coisas. E essas coisas mudam a maneira como nós fazemos as escolhas. Quem aqui já saiu da casa da família e foi morar com alguém, sabe que choque que é você se expor a uma maneira de fazer as coisas diferente. Namorar, se encontrar todo dia, é diferente de morar junto. É diferente. Tá? Para quem saiu de casa e foi morar com uma república, com colegas, tem uma experiência diferente. Mas ele não tem o pacto emocional vinculante de uma relação que você planeja que dure. Você vai morar com amigos enquanto faz faculdade, né? Vai morar numa república, você não tem a intenção de que aquilo seja algo duradouro para você. As pessoas geralmente entram em relacionamentos a dois, né? Contando com a longevidade do relacionamento. Então, isso envolve expectativas entre as pessoas sobre o que vai acontecer. Isso já é impressionante. Agora imagina isso geralmente se dá entre pessoas numa sociedade próxima, que você se aproxima de pessoas parecidas com você. Muito comum. A maior parte das uniões entre pessoas, da formação de relacionamentos, de convivência e intimidade, é entre pessoas que tiveram a oportunidade de se conhecer justamente porque compartilham de alguma coisa, de alguns gostos em comum, de um ambiente comum. São pessoas, geralmente, que têm um tipo de poder aquisitivo não muito diferente, linguagem comum, vivem numa sociedade com as mesmas regras. É muito difícil alguém de um lado do planeta conhecer imediatamente alguém do outro lado do planeta, com outra cultura, com outro conjunto de valores, outro idioma, e sem haver uma ambientação, já tentar fazer um casal, né? Tentar fazer um relacionamento. Muito difícil acontecer. Não digo impossível, mas porque é possível. É viável, só é pouco provável, né? Quem sou eu para dizer que as coisas são impossíveis? O universo está sempre desmentindo o impossível para a gente. Então, geralmente, essa proximidade já dá para a gente referências de algo comum. E mesmo assim, nós ficamos com choque com os valores diferentes. E, em geral, a longevidade da relação tem muito mais a ver com a capacidade dos membros de uma relação de conjunto medirem as diferenças do que qualquer outra coisa. Esse comedimento das diferenças de valores, você medir junto, encontrar um ponto comum, encontrar um meio termo, equilibrar as relações concessionais. Porque não adianta você falar não. Ah, não. A minha opinião é que está certa. Ou então, a minha opinião está sempre errada. Isso não funciona. Isso gera frustração para todo mundo. Há um ponto comum. Chegar nesse ponto comum, geralmente, é um exercício árduo, difícil. Então, a gente vê que os relacionamentos humanos geralmente são complicados. Justamente por quê? Porque não há conhecimento dos pressupostos que fundamentem os ajuizamentos e as opiniões. Então, como é difícil você comedir, você compartilhar com outro a mudança das medidas, se você não sabe de onde vêm as suas medidas? Você não sabe o que você usa para medir. Por que eu acho isso bom? Por que eu prefiro isso e não outra coisa? Se você perguntar para o outro, também não vai saber, como você não sabe. Então você está reproduzindo um comportamento que para você é automático, foi imposto e você não teve livre-arbítrio. E a outra pessoa está fazendo o mesmo do lado dela. E aí, isso em vez de ser uma descoberta a dois ou a três ou a grupo, vira um conflito. Vira um conflito. E isso não tem a ver com condição social, com gênero, com cor de pele, com religião, com origem genética. Tem a ver com a nossa experiência kármica. Nós somos atraídos para a experiência que nos possibilite escolhas que nos façam nos descobrirmos a nós mesmos. Nós somos atraídos. Atraídos para pessoas que nos desafiem a nos descobrirmos, para situações que nos exponham aos nossos referenciais. Mas se nós respondemos automaticamente, nós não fazemos as escolhas que levariam à possibilidade de autodescoberta e sabedoria. Nós estamos mais sensíveis. Essas oportunidades, elas estão ficando mais presentes. Só que elas nos incomodam mais e elicitam em nós respostas mais radicais de busca de conforto. E, em geral, a busca de conforto vem pelo hábito, que é a repetição daquilo que já é conhecido, repetição dos padrões, mesmo que você não saiba de onde eles tenham vindo. Então, muito diferente a nossa nova realidade do que era a expectativa de nova era. Hoje você está muito mais presente em espírito no mundo do que 10 anos atrás. Parabéns. Né? Você está. Agora, não é o que você esperava. Sinto muito. Meus pêsames para a sua expectativa. Porque sua expectativa, ela já morreu. Se você não enterrou, você tem uma expectativa zumbi. É uma expectativa morta-viva andando por aí. E ela está comendo o seu cérebro. Tá? Porque à medida que você resiste à própria sensação espiritual, você fica estressado, você se fere. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos mais sensíveis, tentando suprimir a sensibilidade. Alguns tomando remédio, calmantes, né, soníferos. Outros se hiperocupando, buscando mais atividades. Outros buscando drogas que não são remédios legais, outros procurando adrenalina, movimento, aventura, procurando entretenimento, distração. Pouquíssimas pessoas estão parando para olhar para si mesmas e falar, pô, isso aqui requer o quê? Essa sensibilidade requer o quê? Para funcionar junto comigo e não contra mim. À medida que você experimenta o mundo sendo mais sensível, você tem a oportunidade de, ao sentir mais, fazer escolhas mais ricas, mais lúcidas. Mas se você tentar funcionar do jeito que era antes de ser sensível, continuar funcionando do mesmo jeito, fazendo as mesmas escolhas, com os mesmos referenciais, você precisa lidar com essa informação nova de um jeito. De algum jeito. E a maior parte das pessoas está suprimindo, gerando estresse, para si mesmo. Porque a informação está lá. E há reflexos disso. Você está sentindo mais de si mesmo, você está sentindo mais dos outros que estão perto de você, quando você se sobrepõe no mundo aos outros que estão em volta ao reconhecê-los. E você está sendo estimulado pelas semelhanças de quem está em volta com aquilo que você é por dentro. Então, aquilo que te incomoda e incomoda os outros fica mais forte para você e para os outros quando você está perto de quem compartilha esse incômodo. E aí você vai transferir esse potencial de ação, que é a irritação, para alguma coisa tangível. Se a coisa mais evidente, tangível, for o grupo de pessoas que compartilha a irritação com você, vocês vão se voltar uns contra os outros com a irritação. Se houver outro elemento que chame mais atenção no ambiente, isso vai virar o alvo da irritação. Então, você está hipersensível, por exemplo, está com a irritabilidade por algum fator, e pode ser algum fator bobo, né? Que não aparece no seu idioma de uso corrente, mas simplesmente gera uma irritação. Você está num ambiente que tem alguma coisa que para você pode ser um alvo de atenção. Esse alvo de atenção vai ganhar o atributo de ser um elemento irritante. E aí você vai para um outro ambiente, essa irritação aparece de novo, vai ter um outro elemento irritante. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser a música do vizinho, pode ser a cor da parede, pode ser o formato da cadeira que você está sentado. Qualquer coisa. Mas você não está... A origem não está fora de você. Isso é uma maneira de descarregar energia de um potencial de percepção, de algo que requer sua atenção. Você está suprimindo, e essa energia vai para outro lugar. Você tenta realizar o trabalho por meio do sistema nervoso, aí você fica tenso. Está gastando energia quando você fica tenso. Quando você contrai os músculos, você está gastando mais energia do que quando você está relaxado. Só que isso tem um dano para o seu corpo. Tem um dano para o seu sistema nervoso. Você tem que gastar energia para realizar esse potencial de ação. Aí você fica encucado, encanado com alguma coisa. Está gastando energia, está queimando glicose. Só que isso te prejudica psiquicamente e psicologicamente. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Você se reconhecer nisso não significa que você agora está apto a identificar seus referenciais. Identificar os próprios referenciais é o exercício mais difícil que eu venho fazendo nas últimas décadas. Eu continuo caçando meus próprios referenciais. Isso requer auto-observação, autocrítica, mas uma autocrítica curiosamente não policial. Nós assumimos que um processo crítico, quando você observa algo de uma maneira ativa, tentando encontrar funcionamentos, paridades, não paridades, que isso tem que ter uma postura policial, ou seja, separar o certo do errado e com uma postura substitutiva, punitiva, de contenção. Autoobservação, se observar, não adianta se você estiver constantemente se julgando em termos de certo e errado. O espírito crítico, ele precisa ser apurado, não no sentido de certo e errado, não nesse tipo de crítica, mas na crítica do que o que é diferente e o que não é, o que é novo e o que é velho. Quando você se observar no comportamento, é muito difícil você simplesmente tentar descobrir: ah, isso aqui está certo ou errado. Por quê? Porque você já tem uma resposta que é a sua expectativa. Você já acha que algumas coisas são certas e outras erradas. Mas da onde veio esse conceito? Tenta encontrar. Isso é uma coisa que vale a pena você fazer. Quando você olhar para alguma coisa e achar que aquilo está errado, olhar e achar que está certo, você nunca questiona. É a conformidade passiva da não alteração do seu equilíbrio no meio. É muito difícil identificar. Seria legal você questionar aquilo que você acha que é normal, que está certo. Só que você nem percebe que você está achando normal, que está certo, porque geralmente você está passivo, deixando, né, naquele, deixando passar. Está, né, naquele deixa estar, deixa como está. Quando você acha alguma coisa, não, isso aí, ai, isso está errado. Por quê? Qual é o referencial? Onde foi construído isso? A partir de que momento? Onde você ancora o seu ajuizamento? Tenta buscar na memória. Não, isso está errado porque está errado. Isso não existe. Isso quer dizer simplesmente que você ignora algo em si mesmo. E se você se observar, você é capaz de descobrir onde estão os seus referenciais. O triste é que a maior parte das vezes em que eu faço isso comigo, a maior parte, assim, a predominância dos meus mergulhos de introspecção tem me levado repetidamente a descobrir que os meus referenciais foram simplesmente exposição repetitiva ou submissão à autoridade. Não tem justificativa outra senão imitação ou submissão. Ou eu estou imitando o que eu sempre vi os outros fazerem, o que a sociedade faz como um todo, e eu não sei por que é que isso acontece na sociedade, mas a sociedade faz, eu faço. As pessoas da minha família fizeram isso na minha frente, na minha presença, e eu passei a imitar. Ou eu fui comandado a fazer daquele jeito. Ou porque foi imposto por alguém autoritário, ou me foi apresentado em alguma forma de autoridade. Num livro de regras, num livro de religião, sobre um discurso de que aquilo era o certo. Sem justificar porquê nem como. É muito estranho como nós nos submetemos tão facilmente a esse tipo de situação ao longo da infância e da vida, quando você olha de longe. Mas enquanto você está experimentando, não parece. Por exemplo, eu estou falando um monte de coisas para vocês. As palavras que eu estou usando fazem parte da nossa linguagem. Eu não falei nada fora do nosso idioma aqui. Eu acho que não escapou nada em outro idioma, né? Mas as palavras, elas têm um significado um pouco diferente para cada pessoa. As frases construídas por mim vão chegar para vocês com alguma diferença de significação, porque a maneira de pensar que levou à construção do discurso não é a mesma maneira de pensar em vocês, em cada um, que leva à decodificação do discurso. Então, o que eu estou pensando antes de enunciar minha fala não vai se refletir em quem ouve. Vai haver uma aproximação. E eu já testei isso inúmeras vezes, conversando com alunos e audiência de palestra, e perguntando o que foi entendido, alguma parte do que eu disse. As pessoas vêm falar comigo, eu pergunto, ou a pessoa mesmo, ela voluntaria uma parte do meu discurso que tem a ver com ela, e na quase totalidade das vezes em que isso ocorreu, a pessoa disse que eu disse algo que eu não disse. Tá? Tirando a brincadeira, a pessoa coloca no meu personagem, na mente dela, uma fala que se adapta ao que ela queria ter ouvido naquele momento, sob o seu filtro de decodificação, que é algo diferente da minha intenção quando eu falo algo. Isso é muito comum. É surpreendente que o mundo tenha essa aparência de funcionamento, considerando esse tipo de ruído de comunicação. Mas, em certa medida, esse ruído de comunicação também é um atenuante das diferenças. Alguém está falando algo que é contrário a aquilo que você considera como princípio para você, e você não chega a perceber. Porque você já está filtrando enquanto ouve. Você nem percebe que é diferente. Isso é extremamente preocupante quando nós estamos tentando mudar conjuntos de ideias. Quanto do que eu estou falando, você está traduzindo para si mesmo como algo diferente, que justifique algo em você que é o oposto da proposta. E aí você pode sair dizendo que está fazendo algo porque ouviu eu falar e concorda com o que eu... Não, eu ouvi, poxa, eu estou fazendo isso. Até o Cabral falou que ele pensa assim. De repente eu não penso, eu penso o contrário. É preocupante, né? Eu já li coisas assim, inclusive situações que são engraçadas quando você escuta alguém mencionar, ou você lê um texto de alguém mencionando algo que eu disse, que eu não só não disse, como eu não concordo. Hein? Né? Eu? Né? Como assim? Né? Então, mas faz parte. Faz parte do nosso ruído. Nós somos ruidosos. Essa é a zoeira que eu estava falando. Nós somos zoados. Temos um zum, zum, zum constante entre nós. Parte está dentro e parte ecoa em nós porque é parecido conosco, vindo de fora. E é nessa zoeira que nós nos estimulamos uns aos outros nas nossas irritações. Mas os nossos silêncios também ecoam em nós. Então, eu estou falando do ruído, mas nós temos o potencial também de ficar tranquilos. Nós temos o potencial de sabedoria. Nós conseguimos, em certos momentos, ficar em paz. Não é uma paz completa, mas digamos assim que é uma harmonia entre ruídos. Né? Você diminui a quantidade de trabalho sendo realizado sem foco. E aí você consegue ficar mais tranquilo. O seu corpo não precisa ficar te contendo tanto. E o corpo relaxa. Você espiritualmente começa a ter um pouco mais de clareza. Mas isso não significa que nesse momento você consegue ficar realmente lúcido. Você fica parcialmente lúcido. Para ficar mais lúcido do que você fica no dia a dia, não precisa muito. A gente trabalha no estado de médio torpor o tempo todo. Você presta muita atenção em tudo, você se incomoda com tudo. Por quê? Porque constantemente, e isso é uma função kármica da reencarnação, constantemente o mundo te desafia. Você não reencarna para ficar fofinho e confortável. Você reencarna para ser desafiado, para experimentar o karma. Você reencarna para descobrir algo sobre si mesmo. E se descobrir, não é um passeio, é uma escalada. Sabe, não é um dia na praia. Se for um dia na praia, tem muito caranguejo na água, muito na areia, tubarão na água e está chegando um arrastão. Fica ligado. Por que eu falo isso? Porque reencarnar é um processo de experimentar a nós mesmos. Como nós somos espiritualmente, no aspecto que menos tem equilíbrio para vir à tona no mundo físico. Entendo. Se você pensou, pô, mas então você quer dizer que quando a gente reencarna, o que vem para, o que aparece na matéria é o pior que nós temos? Esse conceito de pior e melhor não se aplica. Não tem bem e mal, não tem o certo e errado, não tem pior e melhor. Você tem o que está mais longe da condição de equilíbrio e o que está mais perto da condição de equilíbrio. Se a reencarnação é para te estimular a experimentar aquilo que é mais vazio em você, aquilo que tem menos sabedoria, é aquilo que se manifesta com desequilíbrio. É uma mera questão prática, não uma questão qualitativa. Mas enquanto você julga, segundo os preceitos que você foi programado e nem sabe porquê, você acha que isso significa pior, ruim. Não é. A melhor experiência possível é aquela em que você consegue expor com clareza o seu maior desequilíbrio e reconhecer uma escolha que seja significativa na transformação desse desequilíbrio em energia, em potencial de realizar um trabalho e fazer alguma coisa acontecer a partir disso. Gente, desequilíbrio é a definição de energia. Vocês sabiam disso? Desequilíbrio é a definição de energia. O que que é energia? Potencial de realizar trabalho é quando você tem uma diferença entre partes. Você precisa, para realizar um trabalho que tenha diferença. Ah, energia elétrica. É diferença de potencial elétrico entre pontos. Você tem muitos íons de um lado, muitos ânions do outro. Você tem elétrons e lacunas. Quanto maior a diferença, maior a energia. Maior o desequilíbrio, maior a energia. Trabalho mecânico. Vamos usar a gravidade como realização de um trabalho mecânico, de movimento. Quanto maior o desequilíbrio de altitudes, maior a energia do objeto que vai realizar o trabalho de viajar a distância do ponto de origem ao ponto final. Quando eu falo desequilíbrio espiritual, é a diferença entre aquilo que você sabe sobre você. O desequilíbrio, ele vem da consciência, mas ele aparece como espiritualmente como emoção. Quanto mais intensa a emoção, quer dizer que é um desequilíbrio maior na relação consciência-mente-espírito. Quer dizer que você tem um potencial maior de realização de um trabalho no processo de escolha. Algo que vira algo muito mais significativo no mundo quando você está lúcido. Então a gente tem esse lance de ter atributos qualitativos para as coisas. Desequilíbrio é uma coisa ruim. É ruim quando, em vez de experimentar o desequilíbrio de uma maneira lúcida, você deixa o desequilíbrio te conduzir pelo tombo. Então, é como energia. Se eu tenho uma tensão altíssima, eu posso realizar um ótimo trabalho, ou eu posso eletrocutar alguém, eu posso derreter a matéria. Ah, eu tenho uma grande altitude. Eu posso usar isso para realizar um trabalho. Por exemplo, como é que funciona um sistema de geração hidrelétrico? Você aumenta o desequilíbrio e realiza o potencial controlando o processo em que a água sai do lugar mais alto para o mais baixo para causar movimento numa turbina. E isso você converte um tipo de potencial em outro. Você transforma um desequilíbrio em outro que realiza outros trabalhos que vão realizando, transformando desequilíbrios em fenômenos. O nosso vazio de sabedoria faz com que nós sejamos atraídos para situações em que nós não sabemos escolher. Porque se nós não temos sabedoria, nós não sabemos escolher. Só que nós temos um monte de programas impostos que nós seguimos sem perceber. Ao achar certo e errado, nós fazemos coisas, quando expostos nos momentos kármicos, que nós não escolhemos. Nós realizamos um programa, nós executamos um programa. Nós somos condicionados. Ah, isso é ruim. E você nunca faz uma escolha sincera. Você só julga que é ruim e não faz. Ou faz aquilo lá, ah, isso aqui é o certo, vou fazer isso aqui. Por que que é certo? Porque é, ué. Ou então, se for de Minas, porque é, uai. Né? E esse é o lance de se observar para interromper o processo, para poder experimentar o karma. Você se coloca numa situação em que você pode fazer uma escolha e você não se dá a oportunidade de fazer a escolha, porque o sistema automático de resposta social geralmente já faz a ação acontecer sem você escolher. E aí não tem mais a oportunidade de escolher, porque o corpo já fez, você já foi e fez. Você junto com o corpo, não só o corpo, né? Você não tomou o controle, a programação fez. Então tem coisas que simples que você faz e não percebe. Como que você acende e apaga a luz? Como é que é a sensação de acender e apagar a luz? Interruptor. Como é que é? Quando você acorda para ir no banheiro de noite, como é que você acende e apaga a luz? Você lembra? Como é que você toca o interruptor? Com qual dedo? Onde é aplicada a energia? Onde é aplicada a força? Se não tiver uma anomalia, você faz algo automaticamente. A não ser que você põe a mão numa barata, numa formiga. Agora, durante dias, vocês vão olhar o interruptor para ver se não tem uma barata, só porque eu falei nisso. Né? Hã? Então, olha só que interessante. Quem que está perdendo? Quem está fazendo essa ação? É você ou é uma rotina automática no seu corpo? Você está fazendo alguma escolha? Está tendo algum momento ali? Não. Agora, para pensar como que você coloca a meia. Sabe? Como que você mastiga? Você não fica atento a tudo. Tem um monte de coisa que é programação. A questão é, quando você está andando na rua, você está experimentando o mundo ou você está indo de A para B? Porque você está encontrando pessoas. Cada pessoa é um universo de karma. É uma oportunidade de refletir você de volta para si mesmo. Quantos olhos você reconhece na rua como um outro espírito experimentando o karma? Quer ver doer? Quantas vezes você foi sincero ao dar bom dia para alguém? Ao realmente desejar que a pessoa tivesse um bom dia? E sentir que é ter um bom dia para você e realmente desejar isso pelo outro. Você está cumprindo um programa social. Para aqueles que são significativos na sua convivência, que tem algum ponto de gatilho no seu bem-estar, você fala bom dia. Alguns, por uma mal colocada compaixão hierárquica. Aquela pessoa, não, mas eu dou bom dia para a faxineira, eu dou bom dia para porteiro. Isso é compaixão hierárquica. A pessoa se sente superior e ela se sente um pouco culpada porque ela sabe que ela sacaneou gente para estar ali, então ela fica querendo cumprimentar o outro para dar a impressão de que ela está puxando o outro, mas ela só dá bom dia. Se competir com ela, ela pisa também. Então, é a falsa compaixão hierárquica. Tem outras condições assim. quantas pessoas você... Só quando você fala bom dia, tanto que eu brinco, quando a gente termina o exercício, alguma coisa aqui, eu pergunto, e aí pessoal, tudo bem? Essa é a pergunta mais falsa da noite. Porque eu não quero saber se está tudo bem ou não. Eu quero elicitar uma resposta de vocês. É muito engraçado isso, porque naquele momento que eu falo isso, é um dos raros momentos em que realmente eu tenho interesse em cada um de vocês em saber se está todo mundo bem depois do exercício. Aí eu brinco falando que isso é falso. Porque é um momento que eu estou tão sensível que eu preciso brincar. Eu não estou acostumado a ficar tão sensível. E é muito interessante isso, né? Porque é um mecanismo de puxar de vocês um pouquinho de autenticidade. Porque você presta atenção. Porque não é normal alguém falar isso, que é algo que você sente. Na hora que eu estou falando uma coisa que, para mim, é um momento em que eu não estou sendo sincero, as pessoas... né? Acham aquilo estranho. Porque em algum lugar do subconsciente, sabe que você, quando você fala tudo bem, que é um cumprimento normal aqui no Brasil, você não quer dizer nada. Você não quer saber. Se alguém começa a falar, você fala, e aí, tudo bem? A pessoa começa a contar problema, você, nossa, que falta de elegância. Como assim? A pessoa vai começar a contar problema para mim agora? Eu não estou interessado. Mas você perguntou. Azar o seu se a pessoa aproveitou aquilo para fazer um despejo emocional em cima de você. Você deu a janela. Quem mandou perguntar se está tudo bem? Né? A gente trocou a falsidade de desejar bom dia pela falsidade de perguntar, para dar a impressão que você se interessa. Mas não, você raramente se interessa. Esse procedimento que eu falo de se observar, não é para você se policiar e ficar, não, de onde? Não, isso aqui está errado, isso está certo. Não, é só de onde vem. O espírito crítico é não aceitar as respostas automáticas como sendo respostas válidas. Simplesmente como sendo isso que elas são, automáticas. E tentar investigar de onde vem essa automação. Essa é a proposta, né? Esse é o desafio. Isso eu venho ensinando em cursos, falando em palestra, isso subjaz um monte de conversas que a gente tem aqui no CEF. E esse é um desafio que eu acho que vale a pena você brincar com você mesmo. Lógico, uma maior parte de vocês ouve, acha legal, enquanto ouve, identifica algumas coisas, traduz umas coisas de um jeito, umas coisas de outro, mas não coloca em prática. Um ou outro se aventuram. Né? Eu espero que você, né, pense a respeito em algum momento, você se aventure. Né? E isso aqui, o meu jeito de falar isso, é interessante, mas é um instrumento de linguagem para tentar falar com você. Vocês perceberam que eu estou falando com você? Não estou falando com todos. Porque quando alguém fala todos, você se considera especial, você não faz parte de todos quando não te interessa. E você faz parte de todos quando é conveniente. Então não estou falando com todos, eu estou falando com você. Não é crueza, ao contrário. É o compartilhar de algo que eu faço comigo. Né? E aos poucos eu vou aprendendo a não sofrer o meu processo. Recomendo que vocês não sofram de vocês. Vivam. No momento em que você para de achar que algo é certo ou errado, considera que é experiência, você começa a ter muito mais clareza na hora de se observar. Sofre muito menos os processos. A gente tem um... olhar, porque na última palestra eu fui tomar água, tinha um pernilonguinho pousado na superfície da água. Provavelmente ele estava tentando gerar um edzinho, né? Eu estou olhando aqui, né? Eu tenho que olhar de longe, porque de perto eu não enxergo. Se tiver um pernilongo essa distância aqui, não enxergo. A gente tem tido cursos, palestras, eu tenho falado sobre isso, cada hora eu falo de um jeito. Isso que eu falei hoje aqui é uma abordagem diferente de uma coisa que a gente já falou várias vezes de diferentes maneiras e com uma capacidade diferente de despertar em você o interesse em se tornar sua própria cobaia no processo. Quando a gente colocou o nome aqui no Cephaly, eu não tinha muita convicção de quais nomes iriam compor, como é que ia ser o nome disso aqui. O pessoal tinha proposto o nome de instituto, mas a gente não queria fazer um instituto, a gente queria montar algo que teria a função de possibilitar estudos. Então, nome Centro de Estudos. Uma coisa que eu achava que era interessante para a gente aqui é ser um ambiente para cada pessoa se trabalhar, se descobrir, experimentar consigo mesmo. Um ambiente para comparar. Então, o nome Laboratório veio muito, muito antes de tudo. A gente queria associar isso aqui com estudo e com autodescoberta, com o processo de experimentar. E aí veio o nome, né, o Centro de Estudos Filosóficos, Laboratório Evolutivo. Filosóficos, eu não sei nem se seria a palavra mais adequada, porque eu dou aula de filosofia, aliás, eu estava dando aula de filosofia aqui, quem estava esperando na porta estava esperando acabar a aula de filosofia. Tá? Mas há muita confusão em torno da palavra filosofia, inclusive. Mas a ideia era que seria um centro de estudos e de trabalho para autodescoberta. E aí não tinha um termo muito bom que não fosse pensar em termos de evolução. Eu nem sei muito bem se a palavra evolução também é adequada. Como eu não sei falar sobre filosofia, se foi adequado ou não. Mas é o nome que nós temos. O foco é que é um lugar que junta pessoas, por isso centro, a intenção é estudo e propor um trabalho de experimentação. E aí, laboratório. Laboratório, a palavra laboratório a gente associa com experiência, com teste, né? Exame de sangue, com coisas assim, outros exames, fezes, urina, frasquinhos, né? Mas, curiosamente, laboratório, labor, trabalho. Um lugar para se trabalhar. Né? E a proposta, já que a associação do laboratório é um lugar para fazer experimentos, é um lugar associadamente a outros conceitos, evoca em nós ciência, conhecimento. Então, um lugar que eu achei que o nome do laboratório sempre foi muito agradável. Quando eu falo para vocês experimentarem, eu estou sendo muito sincero na minha proposta. Eu sou a minha própria cobaia faz muito tempo. Eu experimento comigo desde a adolescência, fazendo exercícios, meditação, auto-observação. É a única maneira de experimentar mudanças, descoberta, sem impor aos outros minha vontade. As escolhas que eu faço são para mim mesmo. Quando você experimenta usando o outro como elemento, você está impondo sua vontade ao outro. Uma coisa é autodescoberta, estou experimentando comigo mesmo. Os outros convivem com as mudanças em mim. Aí são consequências da minha escolha de mudar a mim mesmo, que são minhas. Né? Assim como você não tem controle sobre o que os outros fazem, ninguém deve ter controle sobre o que eu faço. Mas eu não quero impor vontade sobre os outros. Já basta eu expor as minhas ideias abertamente. Né? As pessoas vêm até aqui ouvir o que eu tenho a dizer, vêm nos cursos, vêm nas palestras. E já é aventura bastante expor meus pontos de vista, minhas opiniões. Eu tenho que lembrar todo mundo de que são minhas opiniões, meus pontos de vista, resultado das minhas experiências pessoais. Para isso ter valor para você, você precisa passar pela experiência. Fazer sua experiência acontecer. E se você chegar a resultados diferentes, ótimo, volta para contar. Porque pode abrir possibilidades de coisas que eu não pensei em experimentar para mim mesmo. Mas não aceito o que você está ouvindo como verdade, porque você achou que era legal, ou porque pareceu coerente. Experimenta. Se observa. Questiona as coisas que eu sugeri para questionar, se você achar que vale a pena. Se não achar, esquece, que a maior parte das pessoas faz. Mas se você resolver experimentar, experimente por sua conta. Experimente do zero. Tente encontrar seus referenciais. Essa é uma abordagem, acho que é importante ressaltar e lembrar de vez em quando. Tem gente que está aqui desde o começo que a gente montou o Cephaly, e tem gente que está chegando agora, tem gente que está chegando hoje. Oi? Né? Para quem está chegando agora. Mas que eu acho que é importante de vez em quando lembrar que a gente está fazendo aqui. Quando a gente montou o Cephaly, apareceu aquela proposta: mas vamos definir o que é o Cephaly? Vamos fazer uma declaração de intenção. Qual que é a meta? Eu fui extremamente avesso a isso, porque isso é uma coisa que, quando algo começa, ninguém sabe. Você pergunta para um bebê: qual que é a sua meta? Qual que é a sua definição? Não, espera ele começar a falar. Tá bom, com 2 anos. Qual que é a sua meta? Né? Qual que é o seu objetivo? Por que você existe? O que significa o seu nome? Pergunta para você hoje isso. Qual que é a sua meta? Por que você existe? O que significa o seu nome? Quem você é? A maior parte das pessoas não tem resposta para isso. Por que alguém que começa alguma coisa, isso eu acho muito interessante, né? Começa alguma coisa que deve ter existência própria, deveria ter essas definições para algo. Eu dei significado do nome Cephaly para mim. Não do Cephaly para o Cephaly, como uma associação. O Cephaly é uma associação de pessoas. Isso é mantido por um grupo de pessoas que são associadas. Né? Isso é muito interessante para você pensar a diferença entre o que é uma empresa, que é um instrumento para gerar algo para alguém, para um grupo de pessoas, e uma associação em que as pessoas estão voltadas para elas mesmas, que é o caso do Cephaly. Os associados fazem parte da associação, porque a associação é um ambiente de experiência para elas. associação é o laboratório. Cada um tem os seus motivos, cada um tem a sua definição. Então é muito interessante quando eu vejo pessoas que montam um trabalho que elas dizem ser para os outros e colocam uma missão pessoal, uma missão de algo fora, que deveria ser coletivo. Então não é para os outros, é para ela. Admita isso, fique bem com isso. Inclua isso na missão. Ser a realização daquele indivíduo, daquele grupo de indivíduos. É muito, muito curioso pensar nisso. Porque quando eu estou falando aqui, falando mais ou menos do que são as coisas do CEF, foi para mim, quando a gente colocou o nome na coisa, tudo, havia uma intenção de refletir aquilo que o grupo e o meu trabalho representam para mim e para as pessoas que concordaram com o nome. Cada um teve suas justificativas. Podem ser parecidas em aspectos, diferentes em outros, mas elas são das pessoas. Então, é curioso, se nós não temos essa definição clara com relação ao nome de um lugar, de um ambiente, como que nós parecemos concordar com fundamentos? O que é certo, o que é errado? Uma pergunta que eu fiz um tempo atrás aqui numa palestra, né? Estava falando sobre, só estava falando muito sobre corrupção e ainda dá para fazer esse comentário de 2 minutinhos antes de fazer o nosso, tem que falar mais algumas coisas e fazer um exercício antes de ir embora. Eu queria comentar isso. Eu estava falando, pô, em que ponto você está rompendo o contrato social? Qual que é o gatilho entre você fazer uma coisa que você considera normal e aquilo que você considera ser uma contravenção ou um crime? E o exemplo que eu usei foi muito simples, né? O conceito de propriedade e o conceito de apropriação. Para quem trabalha numa empresa, eu levantei um questionamento, ou fez isso com material de uma escola, onde você já grampeou os seus papéis com o grampeador da empresa alguma vez? Provavelmente já. Você se preocupou em algum momento com o fato daquele grampo de papel não ser seu? Faz sentido isso? Não foi você que pagou pelo grampo do grampeador. Foi uma empresa que pagou para grampear papéis da empresa. Você grampeou seus papéis com o grampeador da empresa. Aí você pensa, não, mas é um grampo. Mas não é seu. Aquele grampo é resultado de uma apropriação indevida. Quando você saiu com aquele grampo, isso se tornou roubo ou furto, dependendo da presença do dono do grampo. É uma questão jurídica legal, eu não sei muito bem como funciona para fazer a definição disso tudo. Mas isso não é só uma contravenção, isso é crime. A sociedade define assim. Mas você não pensa assim. Por quê? Porque é só um grampo. Próximo na escala, clipe. Clipe de papel. Que alguns olham para um só e falam que é um clipe, que é muito engraçado. Um clipe de papel. Ele é o próximo na escala dos pequenos valores em que as pessoas roubam da empresa, da escola, uns dos outros, sem falar. A próxima na escala é a caneta Bic. Que parece ter vontade própria, parece que elas atravessam portais dimensionais, desaparecem de um lugar e aparecem no outro. Quando você vê, tem caneta na sua bolsa, você não sabe de onde veio, e a sua sumiu, né? Por quê? Não é que elas são seres supradimensionais que descobriram como furar o tecido da realidade do espaço-tempo. É porque elas são tratadas como posse comum. Ou nós estabelecemos uma sociedade sem propriedade, ou nós respeitamos propriedade. Esse meio termo gera roubo. E quando você é complacente, gera uma ruptura no contrato social. E quando você se associa a alguém no processo, como por exemplo, quando você fala para alguém que trabalha com você, me empresta aí o grampeador, grampeia o seu negócio, vou grampear meu trabalho de escola aqui, plac, devolve. Você acabou de se tornar corruptor, e o outro que te emprestou o grampeador é um corrupto. Você declarou que ia cometer um ato ilícito, pediu assistência a um outro colega e recebeu assistência. Você corrompeu o seu colega. Base da corrupção. Por que que é diferente você pensar dessa maneira, com um clipe, com um grampo, com um elástico, com caneta Bic, daquele cara com 50 milhões no apartamento? O tamanho e o fato de ter sido pego.
Elásticos para amarrar o dinheiro.
Oi?
E os elásticos para amarrar o dinheiro.
Também, né? Pensa só, né? Quanta corrupção não aconteceu ali, só nos elásticos. Mas, brincadeiras à parte, gente, isso é sério. Porque isso é uma questão de valor que subjaz a sociedade. Você vai achar esquisito, mas tem ambientes no nosso planeta, ambientes de trabalho em países que existem hoje no nosso planeta, em que as pessoas não ligam um carregador na tomada sem notificar o chefe, porque está roubando a energia elétrica da empresa. Você nem pensa nisso, né? Isso é uma coisa para você pensar. Né? Ah, mas é tão pouquinho. Mas, no princípio, se não faz parte do acordo social, que é tudo, é de todos, se as coisas têm propriedade, aquilo não é seu. Em que ponto a coisa vira roubo para você? O caneta Bic você leva, mas... E aí, você leva um bloquinho de post-it? É ou não? Você imprime coisas na impressora da empresa? E aquela pessoa, não, eu trago papel de casa. Você leva toner também, energia elétrica, gerador, e depois paga a manutenção da impressora. Porque tudo isso você não está considerando. Ah, mas não, papel da empresa. Não, isso é barato, eles têm muito. Esse cara é rico, quer dizer que então alguém mais pobre que você pode entrar na sua casa e roubar tudo que você tem. Para você, para ela, você é rico, então pode roubar suas coisas. Tudo bem, né? Por essa lógica, para pensar. Você quer acabar com a corrupção no país? Começa por você. Começa por você. Incomode-se consigo mesmo com essa leniência com o processo de violar propriedade, de pedir ajuda dos outros para fazer isso. Se observe. Da onde vem essa facilidade? Sabe aquela programação que eu falei que você pega? Então, você cresceu num país em que a maior parte das pessoas quer levar vantagem em tudo, certo? Isso virou slogan de marca de cigarro nos anos 70. Para pensar. Quanto isso influenciou seu processo de escolha? Como é que é a sua integridade com aquilo que você faz? É muito fácil olhar e criticar, falar que está errado, tem que pôr na cadeia. Para e pensa. É algo. Aí vem a justificação do coletivo de querer levar vantagem em tudo. E, por complemento, não querer perder a possibilidade de vantagem. Ah, mas todo mundo faz. Nessa hora é muito conveniente ser todo mundo, né? Eu acabei de falar. Mas é você. Se a gente não tiver essa iniciativa, a gente não começa algo diferente. Bom, agora que vocês estão bem incomodados, vamos falar, agora vocês escolherem, meu, pra que eu vou voltar no Cefley, né? Esse cara me encheu o saco falando que eu roubei clipe. Pois é. Minha próxima palestra, dia 30. Tem alguma coisa marcada na semana que vem?
Thiago.
Sábado? É Thiago? Ah, tá aqui. Então, sábado que vem, teremos Thiago, que hoje não veio para falar sobre a palestra dele. Para quem não conhece, o Thiago é médico, ele é especialista em neurologia, né? Médico neurologista, e ele trabalha, a pesquisa dele envolve processos neurológicos, que no momento ele está estudando como que são os estados alterados pela meditação. Que é muito interessante, inclusive porque eu dei um curso de meditação agora, ele deu palestra sobre isso também. Amanhã temos uma oficina para quem fez o curso, né? Oficina é só para quem fez o curso, mas temos uma oficina amanhã, tá? Então, sábado que vem temos palestra do Thiago. Geralmente são assuntos ligando espiritualidade, saúde e coisas do sistema nervoso. E ele tem uma abordagem muito legal. Vale a pena aparecer aqui para assistir. Depois, dia 30, tem uma palestra minha. Depois, no dia 7, tem de novo a palestra do Thiago. Depois tem um feriado, né? A emenda do 12 de outubro. Aí, eu não me lembro o que, que tem depois. Aí, comigo de novo, dia 21. Tá? Então, eu darei mais 4 palestras esse ano aqui no Cefley. Dia 30, 21 do 10, 18 do 11, 2 do 15. Tá? Então já tem depois uma palestra por mês aqui. E aí intercalando com as do Thiago. Amanhã tem essa oficina. Para quem fez o curso de meditação e contemplação, a gente tem uma oficina de meditação amanhã. Quem é aluno já está inscrito ou vai se inscrever agora. Eu não sei se está sendo avisado o telefone, mas a gente pede para o pessoal trazer lanche de casa para não ter que sair durante o dia. Está sendo avisado? Está sendo avisado? Foi enviado? Né? E para o pessoal, né, para quem tentem vir descansados amanhã, porque é uma oficina de meditação, não é de experiência fora do corpo. Não é para o corpo dormir e vocês saírem, tá? É para ficar no corpo enquanto o corpo relaxa. O que para alguns é uma coisa incomensuravelmente difícil. O corpo relaxou, a pessoa já está fora. E dali a pouco tem um efeito deletério no grupo. Que quando a pessoa está fora, o corpo tende a roncar, né? Teremos baldes de água, tá? Em resumo, é isso, né? Em outubro, teremos um curso da Márcia sobre linguagem. Ah, isso aqui é uma relação entre memória volátil, não volátil, na vida conjugal. A nota do chuveiro que eu estava procurando estava aqui. É. Fazer o quê, né? É que tem coisas que minha memória é muito volátil, eu esqueço onde eu guardo as coisas. Eu tinha esquecido onde estava essa nota. Pô, o chuveiro está na garantia. Vamos lá. Aqui. Dia 22. Estava procurando que dia que era o curso. 22 de outubro. Então, um dia depois da minha palestra, teremos um curso da Márcia. Não sei se ela vai dar palestra também, uma semana antes. Não reservou a data. Só o curso? Você quer falar rapidinho do seu curso aqui? O curso da Márcia não tem pré-requisito, né? É aberto para qualquer pessoa interessada.
Boa noite. Eu sou do dia 22, eu vou fazer uma abordagem sobre o conceito de leitura, que eu venho trabalhando no CEP há muito tempo, o conceito de arte, e eu vou trabalhar o conceito de leitura como uma ferramenta interessante que a gente tem também para a questão da espiritualidade, mas que... Às vezes eu vejo quantas pessoas têm dificuldade com leitura. E é um problema Brasil, né? O saber ler, mas não só ler o texto escrito, mas ler contextos, ler pessoas, situações, o conceito de leitura. Também vou trabalhar texto escrito, vou trazer alguns gêneros de texto para a gente fazer uma espécie de laboratório nisso. E a minha formação é nessa área, eu sou professora universitária há 16 anos já, e trabalho formação de professores e leitura, é um dos quesitos que eu trabalho há muito tempo, e é um foco de interesse que eu tenho em aplicar isso também na questão da espiritualidade, porque um comentário que eu sempre ouço, né, as pessoas medirem o conceito de leitura pela grossura do livro, né? E problemas de concentração também pega a meditação, que é o mesmo quesito, né? O quesito, eu não consigo me concentrar para meditar, não consigo me concentrar para ler. E como que a gente pode pensar isso de forma diferente? Porque a leitura é essencial para a gente saber lidar com diversos gêneros textuais, linguagens diferenciadas, de autores diferentes, de textos diferentes, o que é uma boa leitura, uma leitura de má qualidade, o que é um livro que pode te trazer algo a mais como espiritualista, e não necessariamente um livro de uma área, de uma religião, às vezes um livro totalmente fora daquilo que você espera que seja religião ou autoajuda ou algo nesse nível. Pode estar denso de espiritualidade ali, mas você não tem o preparo como leitor para perceber isso. E é nesse sentido, então, que eu vou trabalhar nesse curso. Vou pegar esse tema para a gente discutir e fazer aplicações práticas, textuais, leitura verbal, que a gente chama, que é o texto escrito, e não verbal. O não verbal é a gente aprender a ler com textos mais amplos, pessoas, situações, e por aí vai. Tá? Então, o contexto é esse do curso.
Os cursos dela são muito interessantes. Inclusive eu fiz um... É engraçado isso, né? Um dos autores que acabou sendo importante na minha pesquisa acadêmica, eu fui apresentado num curso dela. Ela fez um curso que envolveu, ela apresentou um Peirce, Charles Sanders Peirce, que eu acabei tendo que estudar ele depois. Eu fiz dois módulos sobre esse cara lá na PUC. Muito engraçado. Foi ótimo. Eu cheguei lá, eu não estava, pessoal, perdido. O que é esse cara aqui, que é isso? Eu já tinha toda uma base, né? Muito bom. E uma perspectiva diferente da pessoa que estava apresentando, que é uma autoridade naquele assunto, mas tem uma visão específica, bem técnica, de uma abordagem. E com a Márcia eu tive outro aspecto. E vale a pena. Eu já estou com a data reservada para fazer o curso de leitura também. Eu acho que eu provavelmente não vou conseguir dar nenhum curso mais esse ano aqui no CEFL, mas se eu conseguir, vai ser começo de dezembro ou final de novembro, começo de dezembro, se eu conseguir alguma data. Por enquanto não está muito provável. Mas aí eu aviso quando estiver chegando mais perto, mas para o final de outubro eu confirmo se vai ter ou não. Eu tenho umas possibilidades de curso que eu quero abrir. Se eu tiver como dar aula, tem um ou dois cursos que eu gostaria de dar. Acho que era isso. Esqueci algum recado? Não me lembra nada aí. Só pelo CEFL? Não? Lá vai a nota fiscal com o buraco negro de novo. Acho que hoje, falando assim, eu vou lembrar. Nota pra mim. Vou dar um post-it na testa para lembrar de olhar no espelho. Antes de ir embora, vamos fazer um relaxamento dirigido? Pode ser? Tranquilo? Então tá. Pedir para vocês olharem os celulares, se eles estão em modo avião ou silencioso. Olhem aí, por favor. E vê se não tem alarme para tocar. Tem celular aqui desligado, liga e toca o alarme. Pode apagar essa ideia verdinha, seu Zé. Obrigado. Vou colocar música aqui, só para cobrir um pouco o ruído do ambiente, ar-condicionado, gato miando, cachorro latindo, vizinho gritando, neném chorando. Descruzem braços e pernas. Tenta achar uma posição confortável para o corpo aí. sente. Sente o ar fluindo por você. Sente o corpo mais relaxado. Diferente, mas em geral a gente consegue sentir energia espiritual. E respirar gera movimento de energia espiritual, potencial espiritual do planeta em suspensão no ar, junto com a energia das plantas e do sol. Seja a sensação, quando você notar essa pequena diferença, focaliza a atenção. Isso é o seu jeito de sentir energia. E a atenção é o amplificador que a gente tem. Mais do que uma lente de aumento, é um amplificador de energia. Quanto mais atenção você coloca, mais intensa a energia fica, mais presente ela se faz. É normal bocejar, é normal lacrimejar. Sente a energia. Desligar o ar, vai fazer um barulhinho. essa energia fica mais intensa. Você vai sentindo ela mais presente, permeando o seu corpo. A energia espiritual não fica presa no caminho do ar. Atravessa a matéria, permeia, atravessa banhando. Essa energia se expande e se alastra. Você intensa a cada fôlego, permeia todo o corpo, mas vai além dos limites. Essa energia não se contém no corpo, ela permeia você como espírito, e além do corpo espiritual, que interpenetra o corpo inteiro, você tem toda a aura, parte espiritual que vai além do corpo. Geralmente ela se expande, fica estendida ao seu redor, mais ou menos com a distância de um braço, em todas as direções. Se permita sentir além do corpo, sentir-se espiritualmente, sinta o entorno físico do corpo, o ambiente espiritual que você ocupa auricamente. Força interna. sentir com tranquilidade esse potencial de vida. Tenta sentir com atenção, com carinho, com respeito. Respeito à vida, respeito por você mesmo. Quem está em volta, e a energia de quem está em volta toca você. Não precisa ter medo nem preocupação, é só sentir a energia se expandindo com respeito. Tem intenção de compartilhar bem-estar, tranquilidade, bem querer. E ao sentir a energia de tocar, sente se tem respeito, sente a intenção. Se for com respeito, com bem querer, como a sua energia, deixa a energia se misturar com você, te fortalecer, te renovar. É vida renovando e ampliando vida. cada fôlego, a cada pulso de energia vital de cada um. Você sente um ambiente vivo, intenso. Não importa se quem está em volta, encarnado ou desencarnado, compartilhe essa energia com respeito, com carinho, com tranquilidade. Passagem que se abre e aqueles que estão enxergando essa passagem sabem lá no fundo que essa é a sua passagem. Tem gente para acompanhar, gente para atravessar junto, tem gente esperando do outro lado. A energia do ambiente flui tranquila e carinhosamente. Todo o ambiente. Vai ficando mais leve, a energia mais e mais tranquila. Quem está hesitante, se decidir, a passagem está para se fechar. Vai ficando mais e mais vivo. Quem fica sente energia fluindo, vida. Permeando o chão, as paredes, o teto, o ambiente espiritual. Vivo. fechada. Energia renovada, leve. Fluido ambiente para a sua aura. Da sua aura para o corpo espiritual que permeia o corpo físico. Do corpo espiritual para a matéria. Matéria física. Você sente a vitalidade te renovando, te restaurando, como renascer. O corpo vai ficando leve, relaxado. Descansado, a mente mais clara, a energia flui, você se sente lúcido, a cada fôlego você vai sentindo a respiração mais presente, o corpo mais vivo. Você vai sentindo sua presença no ambiente. O corpo vivo. Respiração fluindo. O caminho do ar por dentro do corpo. Sua roupa. Em contato com a pele. A cadeira que você está sentado. Os pés no calçado. A pressão do chão sobre seus pés. Você se sente presente, vivo, renovado. Uma mente lúcida. O corpo restaurado. Preste atenção no ar e, para finalizar, puxe um fôlego profundo, respire intensamente, segura um pouco o ar, solta um suspiro longo e forte, relaxando os músculos, espreguiça, se alonga, sente o corpo, vai voltando a atenção para o ambiente. Instala, vai abrindo os olhos no seu ritmo. Falsidade. Tudo bem com vocês? Vou acompanhar o exercício. Que deu, né? Isso aí, gente. Legal, né, exercício? Só percebe o ruído quando ele vai embora, né? Tá mais calminho agora a mente, não tá? Mais silencioso por dentro. E a pressão espiritual. A gente passou pela semana aí, que é uma semana de estresse de memória espiritual. E passou com os furacões dos Estados Unidos, 11 de setembro, conflito no Oriente Médio, perturbações políticas aqui no nosso ambiente, gente revoltada para todo lado, terremoto no México, brigas políticas, gente vizinhos na nossa América Latina aqui fazendo mirábolos para poder sair de regime de opressão, e a gente no meio de um monte de escândalos, roubos. Oi? É, a Coreia do Norte encrencando agora, né, a guerra dos topetes, que não parece que vai acabar tão cedo, agora envolvendo o Japão também, né? É, nós estamos passando por um período de pressão espiritual, pressão, isso gera umas certas ansiedades. A gente tenta achar que isso é normal e conviver, mas gera estresse, gera pressão. É, lembrar dessas coisas não significa adoecer com elas. Estar ciente dessas coisas não quer dizer que você precisa ter uma ação direta nessa, colocar o dedo nas feridas alheias. Faça o que você pode fazer, do seu ponto de vista, e se você não tem alcance sociopolítico, você pode ser pelo menos, um nicho de calmaria espiritual. Isso faz diferença. Num planeta em que está todo mundo ao sabor do vento espiritual, se você for uma pessoa mais tranquila e gerar sua própria calmaria, você pode ter um efeito que eu falo que é multiplicador com a tranquilidade. Procura de vez em quando fazer isso que a gente faz aqui, né? Tenta fazer em casa. Eu tento fazer todo dia. Eu faço a prática todo dia. Eu tento ficar calmo todas as vezes que eu faço minha prática. Não é que eu tento fazer a prática todo dia. Eu faço a prática todo dia. Eu quero que o resultado seja legal todas as vezes. Nem sempre é. Depende de quanto eu estou cansado, de quanto eu estou em paz comigo mesmo. Mas se coloque essa oportunidade. Tem gente que reclama que é uma questão de tempo. Mas nós encontramos tempo para fazer tanta coisa que não é voltada para nós mesmos, né? Isso é uma coisa que é um momento seu, uma coisa sua, uma coisa que você precisa se apropriar para si mesmo, um tempo para si. Esse exercício que a gente fez agora não deu meia hora, um pouco mais de 25 minutos. Minha prática individual em casa, geralmente ela tem alguma coisa entre uma hora e 40. Mas se você conseguir dedicar aí esses 25 minutos, meia hora para você na sua casa todo dia, eu tenho a impressão que vai ser mais do que você passa olhando rede social no celular ou no computador, é mais do que você passa numa condução indo para lá e para cá na cidade, é mais do que a média do que as pessoas passam na frente da televisão todo dia. Então, pensa um pouquinho se você não merece isso, esse tempo para você, né? Isso pode te ajudar a descobrir alguma coisa a seu próprio respeito. Para quem vem na oficina, para quem já fez o curso e vem na oficina amanhã, até daqui a pouco, para os outros, muito obrigado por terem vindo e a gente se vê no dia 30, se vocês forem loucos e resolverem voltar. Obrigado. Tchau, gente.